Olá, bem-vindos a mais um episódio do Firecast. Eu sou o Pedro e esse é o podcast oficial do Fire Festival. Tem conteúdo novo toda segunda-feira no Hotmart Sparkle e toda quarta-feira nas principais plataformas de podcast. Agora você irá conferir a palestra do Leandro Ladeira, empresário, idealizador e sócio do Mulheres Bem Resolvidas. No palco do Fire Festival, ele mostrou como fazer parcerias de longo prazo com um especialista. Confira!
Aqui hoje eu vou falar sobre como construir uma parceria de longo prazo com um especialista. Para isso eu queria conhecer vocês. Quem aqui é um produtor de conteúdo e provavelmente gostaria de alguém te ajudar para lançar? Só para eu entender, levanta aí a mão. E quem está na outra ponta? Assim, eu gostaria de encontrar alguém e eu queria estar lançando essa pessoa, trabalhar com essa pessoa. E quem é as duas coisas? Eu lanço, eu... E tem umas pessoas que não vão levantar de jeito nenhum. Então, beleza. Para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube, 5 milhões de inscritos. A gente, quando começou esse trabalho, não foi com essa ideia de produzir conteúdo no YouTube, virar influenciador, creator, né? Um nome bonito. Não, a gente queria lançar os nossos infoprodutos. A gente tinha nosso curso para vender. E a gente utilizou isso só como estratégia, né? Vamos criar um canal no YouTube para divulgar o curso. Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo algumas coisas e hoje o canal bateu lá 5 milhões e tal. Mas não foi ao longo do tempo, foi ao longo de muito tempo, que é uma coisa interessante. Até o primeiro ano, a gente tinha, sei lá, 100 mil inscritos. No segundo ano, chegamos a 400. No terceiro ano, bateu 1 milhão. Né? Daí dá para entender a importância do longo prazo. Né? Lógico que a gente já vinha faturando, crescendo e tal, mas é longo prazo. Assim. Eu tenho uma teoria que qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida é, no mínimo, 5 anos. Cara, você vai aprender a lutar. É 5 anos, no mínimo, para você ficar razoável. Vai aprender a escrever. 5 anos, no mínimo, para você ficar razoável. Você vai aprender qualquer coisa. No mínimo, 5 anos para ficar razoável. Então... No nosso caso, foi exatamente isso. Quando a gente chegou lá pelo quarto, depois do terceiro ano, e até chegar no quinto, que a gente ganhou mais 2 milhões de inscritos, porque a gente aprendeu a lidar com o público, com os algoritmos, criar parcerias, outras relações de longo prazo com parceiros, com os próprios funcionários. Né? Beleza, como é que foi? O negócio de longo prazo, e aí até um negócio interessante que às vezes as pessoas falam, nossa, como você cresceu rápido, estourou na internet, bombou. E até uma outra coisa irônica que fala, pô, você vai fazer uma palestra sobre relações de longo prazo e a relação de vocês só tem 5 anos, não é longo prazo, né? Tinha que ser um velho falando aqui do longo prazo lá. E aí o que aconteceu? No mercado, quem aqui tem cachorro? Então vocês vão saber, quem não tem, no cachorro você multiplica por 7 a idade. O marketing digital é a mesma coisa, então 30 anos de experiência aqui para... De longo prazo. Mas é verdade, são 30 anos por quê? Porque ninguém sabe, porque, assim, todo mundo já conhece, muita gente conhece a história, como é que eu conheci a Kátia, já contei várias vezes, eu falei, hoje a única novidade não vai ser o cabelo escroto, vai ser o que, que tinha antes de eu conhecer a Kátia. Então, eu já tinha 10 anos de agência, muita gente não sabe. Então, eu já estava calejado quando eu entrei nesse negócio de marketing e tal. Eu já escrevia como redator, eu estudei publicidade no meu caso, né? O Rui, ele tinha 10 anos também. O Rui é meu sócio há 10 anos também. A gente já estava trabalhando junto há mais de 10 anos. A gente começou a empreender muito cedo. Inclusive, por uma causa muito nobre. A gente criou um site de eventos em Brasília para entrar de graça nas festas. O Rui é especialista em rede, então ele tem faculdade de rede. É um cara super inteligente. E a Kátia também, pô. Ela tinha a faculdade dela lá de fisioterapia. Já trabalhava há mais de 10 anos com palestra, eventos, fazia chá de lingerie. Então, tinha toda uma história antes, uma trajetória, que é igual aquele filme lá do Quem Quer Ser o Milionário. Tudo que você foi se f*** na vida, você vai criando um repertório para que você use com as coisas que você vai desenvolver. Então, essa questão de ir criando um repertório é muito interessante. E, às vezes, as pessoas... imagino que o sucesso deu muito certo. Mas depois desses 30 anos juntos, a gente ainda tem mais alguns anos, né? 5 anos juntos, ou seja, são 35 anos aí de história, experiência, que juntos construiu esse slide aqui, né? Que foi os 5 milhões. E outro dia a gente recebeu a notícia, saiu uma notícia no Estadão, que é o maior canal de sexualidade do mundo. Já parou para pensar o que é ser o melhor do mundo em alguma coisa? O maior do mundo em alguma coisa? A gente tem até o melhor do mundo aqui, o Kiai, campeão mundial de karatê. E aí você vê, como é que ele chegou em melhor do mundo? Foi no curto prazo ou foi no longo prazo? Quanto tempo lá de faixa branca para ficar bom, para treinar e tal? Mas aí quando você ganha lá o troféu, ganha a medalha, ganha negócio, as pessoas pensam no só nisso, não vem todo o treino, né? Vamos lá. Vamos responder aqui as três principais, agora a parte do conteúdo. Três principais perguntas que eu recebo em relação a esse negócio de parceria, o que é melhor, o que é pior. As pessoas me chamam muito no Instagram para me perguntar algumas coisas, pedir ajuda e tal. E essas são as perguntas mais frequentes. Se eu tenho algum modelo de contrato, quem daí que tem essa dúvida, já teve essa dúvida do modelo de contrato? Viu? É muito comum. Qual o percentual que eu devo propor? Quem já teve essa dúvida? Muito comum. E qual o percentual do meu acordo com a Kátia? Quem tem curiosidade de saber? Muito comum. Então, hoje eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Primeira resposta que geralmente eu dou quando a pessoa me pergunta no Instagram. Se eu tenho um modelo de contrato? Geralmente eu respondo, não sou o advogado. Inclusive, tem uma advogada aí, né? Daqui a pouco eu vou até chamar ela. A segunda pergunta, qual é o percentual que eu devo propor? Geralmente eu respondo, depende. E qual é o percentual do seu acordo com a Kátia? Eu respondo, não é da sua conta. Elas devem estar pensando, que cretino. Mas eu vou explicar que realmente essas respostas são as melhores respostas que vocês poderiam ter. Mas vou explicar o raciocínio por trás, senão vocês vão me achar muito cretino mesmo. Mas é por que, que você tem que pensar no... Por que é ruim pegar um modelo de contrato? Porque cada negociação vai ser muito única, né? Cada pessoa vai querer defender uma coisa no momento. Então, se você pega um modelo de contrato e você é um criador, né? Talvez eu esteja pensando em defender muito mais o lado do outro cara, que é o cara que está lançando. Ou se você for o cara que está lançando, às vezes o seu modelo é diferente do meu. Às vezes eu estou muito mais pensando em construir uma empresa de curto prazo para fazer alguma coisa, e você tem que se defender numa coisa de longo prazo, colocar uma cláusula. Nós temos uma questão que o nosso tipo de negócio, esse tipo de negócio de você lançar uma pessoa com o nome dela, com o rosto dela, chama-se personalíssimo. Todos vocês têm que conversar isso com o advogado de vocês. Olha, eu quero que você entenda que isso é um modelo de contrato personalíssimo. Se você não sabe o que é, você fala para o seu advogado, eu não quero que você seja meu advogado. E ele vai entender, o que é esse negócio personalismo? Tudo que você investe em mídia, tudo que você investe na publicidade, tudo que você está investindo, está gerando um valor para aquela pessoa. Então, você tem que se preocupar com a questão de direito de imagem. Você pode fazer um contrato que tenha o direito de imagem. Pode ser que ela não queira, pode ser que ela queira. Depende mesmo. Por isso que não é bom pegar um modelo de contrato. Quem é advogado que eu conheci hoje, mais tarde aí? É importante ou não? Levanta aí para a galera te ver. Inclusive, eu conversei com ela, eu estava conversando com o marido dela. Ela falou, ela, inclusive, é uma das... Oi? Ah, não? Cadê aqui? A Lili aqui, ó. E o marido dela falou, inclusive, ela é advogada mesmo de um dos maiores escritórios, dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, segundo ela. Então, é importante ou não é procurar um advogado? E eu não sou afiliado. É importante. Não tenta pegar o modelo. O modelo é o caminho mais fácil para você ter um problema no futuro. Qual que é o ideal? Se você falar, o ideal é você nem tirar o contrato da gaveta. Você contrata para não usar, igual seguro. Quando tirou da gaveta, já deu problema. A situação não está boa. Senão você já estava negociando de uma maneira melhor. Não, vamos fazer uma coisa, vamos fazer assim. Ele te resguarda de problemas. E você pegar um modelo, você está se resguardando de um problema que não é seu, do meu problema. Não vai te ajudar, né? Nem me ajudar. Então, não está ajudando ninguém. Não pegue modelo de contrato. Contrate um advogado. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, é melhor fazer sem contrato mesmo, usa o dinheiro para comprar mídia, você vai ter um problema, vai ter mesmo, resolve um de cada vez. Não sei se isso é recomendado também. Tudo que eu estou dizendo aqui não é 100% a verdade. Foi o jeito que eu fiz, a minha experiência de vida. Às vezes tem outra pessoa que vai falar, falou besteira, pelo amor de Deus, faz o advogado primeiro e tal. É o que eu penso. Inclusive, eu já fiz isso. Falei, cara, vou fazer sem contrato mesmo. Depois que começar a dar certo, eu falei isso numa palestra. Depois que começar a dar certo, você se preocupa, tal, porque senão você vai ficar sem fazer, preocupado com isso, podia dar certo. E eu achei que era um ótimo conselho. Aí veio um cara e falou, não fale isso não. Eu falei, eu falo sim, eu acho que é assim. Deu problema. Foi assim que eu fiz. Então, não estou falando o que vocês deveriam fazer. O que eu fiz, pode ser que ajude. Qual o percentual que eu devo propor? É a mesma coisa. Por que que depende? Realmente depende. Depende do seu posicionamento, por exemplo. Eu hoje já tive um case de sucesso, de resultado. Nosso faturamento hoje é alto. Até o meu custo de oportunidade é alto. Como eu já estou ganhando um resultado financeiro legal, né, eu até poderia falar que esse ano a gente vai bater 20 milhões de faturamento para ter mais autoridade e vocês confiarem mais no que eu vou falar. Mas eu não vou fazer isso. Então, já tenho. Se a pessoa for negociar comigo, ela vai precisar muito de provar que aquilo que ela tem vai dar mais resultado que isso, porque é o meu tempo. Entendeu? E até vou pular um pouquinho aqui para entrar na parte... O que é muito contraintuitivo. Às vezes, como tem esse lance de curso de oportunidade, as pessoas ficam muito deslumbradas com o sucesso do outro. Mas há muito pouco tempo atrás, 30 anos no mundo do marketing digital, 4 anos no mundo real, 5, né? Eu não tinha nenhum sucesso. Então, às vezes, eu estava... Faz o seguinte, para e olha para o lado, para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Dá uma olhada. Pode ser que essa pessoa seja o próximo grande nome do YouTube. O próximo grande nome do marketing digital, o próximo grande lançamento. Olha de novo. Eu sei que tem alguns de vocês que devem estar pensando, será? Esse aqui eu acho que não é, não. Será? Agora não precisa mais olhar, porque vocês vão descobrir os que estão pensando mesmo. Então não olha, foca aqui agora. Vai dar merda, vai dar briga aqui. Mas, eu até falo isso brincando, mas é verdade mesmo. O Érico Rocha, ele gosta muito de me usar como exemplo de case de sucesso. Quem já ouviu o Érico falar sobre mim alguma vez? Ele fala sobre mim pra c... E tem um motivo. Porque ele olha e fala assim, cara, eu vou usar o Leandro como exemplo, porque olha pra ele. Se esse cara conseguiu... Qualquer um consegue. Teve uma vez que a gente estava num evento lá e ele me fez levantar. Falou, levanta aí, ladeirinha. Aí eu levantei orgulhoso. Ele falou, olhem para o ladeirinha. Eu falei... Não tem cara de alguém de sucesso. Não se veste como alguém de sucesso. Se fosse hoje, ele ia falar, não tem cabelo de alguém de sucesso. Mas ele tem a mão suja de terra. Ele faz e tal. Eu falei, pô, a próxima vez que você for me elogiar, Érico, deixa eu me preparar antes. Então, é uma coisa contraintuitiva. As pessoas pensam sempre que é o grande nome. Nome não ganha jogo. Saudades do que a gente ainda não viveu. Então, o que vocês têm que pensar? Primeira coisa, nunca se deixe iludir pelo sucesso do outro. Nada é mais importante, nenhum nome do mercado é mais importante do que a sua própria dedicação no seu trabalho. Essa eu ensaiei. Nessa fase aqui de 2014, foi quando a gente ainda trabalhou, nessa fase aqui, na verdade, foi 2015. Daqui para cá, eu ainda tinha minha agência com o Rui aqui, né? E a Kátia ainda tinha a empresa dela de eventos. O que a gente falou? Cara, lembrando daquela história de curto de oportunidade, mesmo eu já estando ganhando mais dinheiro aqui, nesse negócio, do que com esse aqui, ainda não me sentia seguro o suficiente para vender isso. Eu falei, será que vai ficar funcionando para sempre? Tá? Ou seja, meu custo de oportunidade aqui estava alto, eu precisava me desfazer, mas eu não queria desfazer. Ou seja, toda vez que você estiver pensando em lançar um grande nome, você está mal posicionado, provavelmente sua negociação vai ser pior, porque depende, né? Então, se eu quiser lançar o Bial hoje, né? O que vai acontecer? O Bial vai ter que se esforçar muito para me convencer. Eu vou ter que me esforçar muito para convencer. Oi? Os vidros solar. Não entendi, mas vamos. Entendi. Então, o que acontece? O custo de oportunidade para o Bial é muito bom, porque ele tem um salário de 800 mil. Eu tinha que falar, Bial, eu tenho uma ideia que vai te gerar mais de 800 mil e talvez dê errado. Claro que o Bial não vai, né, parar. Às vezes ele vai até fazer, mas ele vai dedicar pouco do tempo de vocês. E quem pegou e anotou sabe que nada vai dar mais resultado do que o trabalho de vocês e o seu esforço nisso. Então, realmente depende. Pensa nisso e tal e pensa sobre o custo de oportunidade. Qual que é o que eu mais recomendo? E não tem certo e errado. É lógico que vai ter alguém que vai falar, eu vou lançar o Bial, consegue mesmo com pouco tempo do Bial fazer um bom produto, um bom lançamento e arrebentar. Já aconteceu. Muitas pessoas fizeram isso. Mas eu acho que é mais complexo convencer o Bial, principalmente se você não está com um posicionamento muito grande, não tem um contato com o Bial, não conhece alguém que conhece ele, ou então não tem um resultado muito grande, muito expressivo. É difícil, né? Pô, nunca fiz um lançamento, vou lançar o Bial. Meio complexo. Ou então outro cara. Pô, eu não queria que o Érico falasse, não, o Érico vai me lançar agora. Porque ele não ia dedicar tanto do tempo dele. Então muita gente às vezes me pede, que eu quero te lançar, eu falo, eu vou te atrasar. Eu vou atrapalhar você. E eu já fiz esse erro, inclusive. Então, eu conto meus erros, mas conto os meus acertos também. Eu vou te atrapalhar. Por quê? Porque o que paga minhas contas hoje é exatamente o que eu já estou fazendo. Outra coisa pode ser muito melhor. Mas eu não sei. O meu custo de oportunidade é grande. Sempre pensa nisso. Às vezes, o cara que está do seu lado, por mais que você ache que não, pode ser o cara que vai ser o grande cara do marketing digital. É você que está aí, cada um de vocês que está sentado, todos têm o potencial de ser o grande nome do marketing digital, de fazer um novo produto de 7 dígitos. Todo mundo tem a mesma oportunidade aqui. A internet é livre, está aí para todo mundo. Então, pensa sempre nisso. E eu estava nessa aqui. E parece que essa história que eu vou contar é mentira, que é só para... Mas acho que essas coisas acontecem só para... Para a gente ter história para contar mesmo. Mas a gente ficou nessa, inseguro. Será que vende agência? Será que fecha? A gente conseguiu fazer uma negociação com a agência. A Kátia entendeu que ela precisava parar de fazer as palestras, fechou a empresa dela. No dia que a gente assinou o contrato de venda com a agência, a gente vendeu a agência, o produto perpétuo que a gente estava fazendo, estava vendendo reloginho. 3 mil por dia, 4 mil por dia. No dia que assinou o contrato, não vendeu nenhum curso. Eu falei, Deus, faz isso não, logo hoje. E depois voltou ao normal, porque a gente insistiu e porque eu também já tinha vendido a agência, né? Então, essa é a curiosidade. Talvez tenha decepcionado alguns, achando algo mais. Tá, vamos lá. Uma outra coisa que eu vejo que as pessoas fazem muito errada, e eu me incluo nisso, porque comecei a conhecer pessoas que são muito boas nisso. Então, hoje eu aprendi um pouco com elas. Mas, normalmente, a gente que não estuda isso tem um problema que a gente vai com muita sede ao pote nas coisas. E, principalmente, nesse momento tão delicado que é a abordagem. Por exemplo, eu quero lançar alguém. O que, que a gente... A maioria das pessoas ficam super afoito, né? Eu, por exemplo, quando eu fui abordar a Kátia... Quem conhece a história? Então, vocês viram que não foi... Deu certo. Mas foi porque eu fui muito chato. Inclusive, quem não conhece, eu insisti muito com a Kátia. Foram 7 dias seguidos eu ligando para ela. E aí, às vezes, alguém quer que eu lance essa pessoa e a pessoa fica me insistindo por mais de 7 dias. Falei, não entendeu errado, não era bem... Eu errei nessa época, não insisto tanto. Mas vou mostrar aqui alguns exemplos errados de abordagem. Esses prints são reais, acontecem mesmo. Se por acaso alguém que me mandou mesmo, não leva mal, eu apaguei o nome, não vou expor ninguém, é lógico. E eu já fiz esse erro aqui, mas não é uma boa estratégia. Eu nem vou ler exatamente tudo, mas são vários mais ou menos nesse tipo. Ela, pelo amor de Deus, me ajuda. Olhando, tudo bem? Você trabalha com lançamento de expert? Estou tentando há algum tempo aplicar a fórmula, mas não estou tendo sucesso. Creio que pelas tecnologias, você já lançou alguém, pode me ajudar? Essa eu peguei até uma leve, mas tem uma que me mandou, falou assim, eu já fiz tudo, já investi dinheiro, quase quebrei, você é a minha última esperança. Eu falei, nossa, essa é persuasiva. Parece um ótimo produto para eu investir. E eu penso assim, realmente, eu acho que ela estava numa situação de desespero, não estou menosprezando o desespero de ninguém, mas talvez essa abordagem, assim, o que eu acredito? Ninguém, em sã consciência, vai te lançar por pena. O cara tem que te lançar porque ele acredita no seu produto, porque seu produto é bom. Por mais que você esteja nessa situação difícil, você tem que se vender primeiro, acreditar que o seu produto é bom mesmo. E aí você aborda a pessoa de um jeito mais inteligente, mais persuasivo. Não é que você vai esconder o seu desespero. Depois eu vou explicar mais ou menos o jeito certo, mas aí vocês vão entender mais ou menos como que você traz essa relação com a coisa mais importante de qualquer relação que você for ter na sua vida, principalmente de negócios. É uma palavra só. É verdade. Mas como é que você constrói essa verdade sem demonstrar esse desespero logo de cara? E o primeiro passo para fazer isso é você acreditar na sua ideia, no seu produto. Então, você tem que acreditar. E mesmo estando do outro lado, você tem que acreditar que você estudou o suficiente sobre lançamento, sobre marketing digital, sobre marketing. Por que você está lançando isso? O que você já fez? O que você já estudou? O que você pode fazer? Ah, mas eu comecei agora, como é que eu vou acreditar tanto? Eu estou mesmo inseguro. Começa pequeno, lança uma coisa só sua. Começa como afiliado. Encontra alguma coisa para que você desenvolva mesmo uma habilidade. Ou tem a opção também de você já começar com essa outra pessoa, mas de um jeito mais assertivo, que é o que a gente vai falar. Outra é bem errada, assim, né? Que é a proposta irrecusável. Inclusive, essa eu vou passar super rápido para vocês não lerem nem tirarem foto, porque eu não apaguei o nome da pessoa. Você vê que planejamento foi ótimo. Mas eu vou botar essa do áudio, porque é muito verdade. Ela mandou, falou assim para mim, Leandro, eu vi a sua entrevista, o seu podcast com o Érico, e eu tive uma ideia para você faturar 30 milhões por ano. Eu falei, ganhou minha atenção. Eu não acreditei muito, não, mas ganhou minha atenção. Eu fiquei tão curioso que eu perguntei assim, como? Só perguntei como. Ela mandou um áudio gigante lá e tal, não sei o quê. Eu tenho uma fábrica de sapatos e você tem mulheres, e mulheres têm pés e usam sapatos. Foi mais ou menos assim, brincadeira, mas assim, realmente era... Talvez se ela tivesse me abordado, aí eu já vou dar uma ideia de uma coisa, mostrando a verdade e tal, mas de um jeito muito mais real. Porque às vezes quando ela fala assim, ela acha que está assim, entendeu? O que ela está achando que ela está fazendo, ela demonstrando uma pessoa de sucesso. Mas o que a outra pessoa que está do outro lado, e ela pode ser de sucesso mesmo, mas quando ela faz errado, você fica com o pé atrás. Estava até conversando com o João hoje, que às vezes quando você vai conversar, o João trabalha com várias celebridades, não sei nem se ele está aí. Está aí, João? João é um cara foda, trabalha com várias celebridades, um cara super inteligente e tal, não sei o quê. E eu falei assim, eu às vezes, quando vou encontrar uma pessoa que eu admiro o trabalho, né, que eu vou... Às vezes eu fico tão entusiasmado querendo agradar aquela pessoa que eu pareço meio, sei lá, forçando a barra. E esses caras são ali, estão tendo um bom resultado, ele começa a perceber e cheirar essa forçação de barra. E aí você fica meio bobão e tal. Quando você conversa com alguém que é foda, mas você não sabe que é foda ainda, você trata o cara natural. O cara, você pode pegar uma pressão? Espera aí rapidinho e tal. E o cara fica até pensando, esse bicho deve saber alguma coisa que eu não sei, que eu sou foda demais, ele está me tratando assim. E aí você consegue uma coisa que é importantíssima para qualquer abordagem, que é espontaneidade. Você conseguir ser você mesmo é a coisa mais importante para qualquer coisa que você está fazendo. Nosso trabalho com a Kátia é exatamente isso que a gente faz no YouTube. Ela não está querendo agradar ninguém, Ela não tá querendo enganar ninguém, ela não tá querendo manipular ninguém. Ela só é ela mesma. Ela conseguiu ser espontânea. Isso funciona no YouTube, isso funciona nas suas relações pessoais. Igual, né, namoro, lá, o Ítalo tá aí, especialista em relacionamentos e tal. É isso, você vai ser natural, você vai ficar mais atraente, mais atrativo. Quando você fica todo querendo ser o fodão, você acha que você tá sendo assim, a pessoa tá te vendo assim. Entendeu? Então, qual que é a maneira certa? Primeira maneira certa. Faz uma pesquisa, faz o seu dever de casa. Você vai conversar com uma pessoa? Você que está interessado em lançar essa pessoa? Assiste os vídeos dessa pessoa, é o mínimo. Né? Vamos assistir os vídeos. O que, que ela fala, como ela fala, o que, que ela gosta de falar, o que, que ela valoriza. Quais são os valores que ela passa ali? O que, que ela acredita? Como é que está esse mercado dela? O quão você entende desse mercado? Você vai lá conversar com ela depois, ela pergunta, ah, e qual que é... O que, que você acha do mercado e tal? Aí você cita números, fala o que acontece, você demonstra conhecimento naquilo, o cara vai falar, porra, interessante, esse cara sabe do que ele está falando. Esse cara me conhece. Você gerou uma conexão, uma coisa muito real. Então, a primeira coisa é pesquise. Esse tempo de pesquisa é super importante. É muito importante. A segunda coisa é indicação, recomendação. Né? Eu quero lançar... O Ítalo Ventura, que eu acabei de citar. Você fala, ô Ítalo, tudo bom? Eu queria te lançar. Às vezes ele não me conhece, às vezes ele tem uma impressão ruim sobre mim, às vezes ele não sabe nada sobre mim. E aí eu fui lá numa abordagem direta. Se por um acaso eu tivesse um amigo em comum com ele e falasse, pô, você quer me apresentar o Ítalo? E aí ele fala, porra, Ladeirinha é um cara legal, lançou a carta, o trabalho deles é... E ele vai colocar um contexto. E o Ítalo conhece o Vinhas. O Vinhas está aí? Também, e o Vinhas é mestre nesse negócio aqui, em fazer relacionamento, em se conectar com pessoas. É um cara que eu sou muito grato por ser meu amigo, meu padrinho de casamento. Não parece, mas ele é um gênio, velho. Ele lança o Gustavo Cerbasi, um dos grandes caras de finanças do Brasil. Tem um resultado incrível, sabe conectar com pessoas. Várias pessoas tentaram lançar o Gustavo Cerbasi antes do Vinhas. A maioria falou não, até nomes grandes do mercado. O Vinhas, quando entrou para fazer essa parceria com o Cerbasi, não sabia praticamente nada de marketing digital. Nada mesmo. E hoje, pelo segundo ano consecutivo, se eu não me engano, ele recebeu o prêmio do Hotmart de alguma coisa muito boa que eu não sei, que é o que, Vinhas? Agência de melhor performance. E tudo porque ele sabe isso aqui muito bem. Ele sabe fazer essa pesquisa, ele fez muito bem. E foi, inclusive, o Vinhas, vou contar uma notícia de primeira mão para vocês, que me apresentou, inclusive, o Ítalo Ventura mesmo. E, na época, eu não estava pensando em lançar o Ítalo. Talvez, se eu chegasse lá para abordar ele, Ítalo, vamos fazer um trabalho junto? Ele ia falar, não sei. Talvez, se ele me abordasse de cara, eu já acompanhava o trabalho dele, né? No mesmo mercado que eu já trabalho com a Kátia, né? Relacionamento, mulheres, tem pés. Então, o que, que acontece? O Vinhas jogou essa ideia para mim, jogou essa ideia para o Ítalo, e a gente começou um business novo com um cara que eu já admirava. Foi uma negociação legal, a gente conversou. O Ítalo está aí? Eu não vou fazer a piada com ele, porque ele parece de sucesso para caramba, velho. Olha só a cara dele. Eu falei, eu vou botar na palestra, porque converte. Olha que cara, todo... Então, foi legal. Eu queria te agradecer publicamente, Vinhas. Você é um cara que eu admiro demais. Então, uma salva de palmas para o Rodrigo. Então, qual que é o jeito certo também? Às vezes você não conhece ninguém ou tal. E eu recebi um jeito muito certo. Infelizmente, o cara nem está aqui hoje. Eu queria agradecer ele também, falei com ele. Mas ele chegou e falou para mim, fala, mestre Lavê, eu vi nesse podcast sobre sexologia gringa. Talvez ajude você com a Kátia, vídeo ou linha editorial. Quem sabe um novo produto, mercado. Lembrei de vocês na hora, abraço. Eu ouvi o podcast, era legal mesmo. Eu fiquei amigo do cara, sacou? Não conhecia, não sei se tem... Assim, o cara abordou de um jeito legal. E uma coisa interessante que é contraintuitiva também, a primeira conversa não necessariamente precisa ser... A primeira conversa não necessariamente precisa ser uma proposta. Você não precisa falar, vamos fazer uma parceria, aqui está o meu produto. Ele só puxou um papo, construiu um relacionamento, depois ele fez o negócio. Por exemplo, eu com a Kátia já fui logo afoito. É igual você chegar num motel e... motel. Chegar numa mulher e falar, vamos direto pro motel? Não, você primeiro começa a conversar, depois você mostra suas verdadeiras intenções. Inclusive, perdi uma piada boa aqui também nessa. É mais para trás aqui mesmo, mais para frente. Então, aí vem aqui, ó. É para começar uma conversa, não é para fazer uma proposta. Você começa um relacionamento, você desenvolve. Primeiro você precisa saber se a pessoa, inclusive, é gente boa. Imagina que lá o Vinhas vai lá, fala bem do Ítalo, o Ítalo fala bem. Aí eu começo a conversar com o Ítalo e falo, puta, legal o trabalho dele, mas ele é um pouco chato. Não vou gostar de conviver com ele. Com muito tempo. É uma sociedade, no meu caso. Existem vários modelos, né? Às vezes é de prestação de serviços, às vezes é de... Você lança várias pessoas. No meu caso, é sociedade. Eu acho que é um modelo interessante de sociedade. Mas mesmo que seja de prestação de serviço, você vai conviver com essa pessoa há muito tempo. Será que ela é interessante? Será que você quer? Será que é uma pessoa bacana? É uma sociedade. Sociedade? Você briga? Eu quero brigar com o Ítalo por muito tempo? Conheci o Ítalo, eu quero. Quero discordar dele. Vou discordar dele, mas eu vou saber. Ele é um cara legal, ele sabe ouvir. Eu sei ouvir, a gente conversa, a gente troca ideias. Deu para perceber isso. Eu não fechei, eu fiz uma proposta para ele na primeira conversa. A gente conversou umas 5 vezes para o negócio evoluir. Ele é especialista em sedução, ele me enrolou bem. Ele sabe. Sociedade é igual ao casamento. Vai ter briga e não tem sexo. Nessa conversa também, principalmente a primeira, é 70% do seu tempo ouvindo, 30% falando. Aí se tiver os dois negociando, fala, ih, fudeu, vai meio a meio. Né, que vocês dois estão vendo a palestra, então, mas a ideia é o seguinte, escuta, porque quando você escuta, você vai saber o que é importante para o cara. O Vinhas escutou o Cerbasi, ele sabia o que era importante. Todo mundo chegava para o Cerbasi e falava, você vai ganhar muito dinheiro. Não deu certo. Eu com a Kátia, eu percebi, sabe o que eu fiz, que fez eu fechar o negócio com a Kátia? Não falei, você vai ganhar muitos milhões, não sei o quê. Até falei, mas foi um erro. Mas o que fez eu fechar com a Kátia é, ela trabalhava só final de semana. Eu falei, velho, você vai poder continuar com seus filhos nos finais de semana. E aquilo fez ela fechar. O que era importante para ela era o tempo. Ela não tinha mais final de semana com os filhos. Por que isso aconteceu? Eu escutei mais do que eu falei. Outra coisa, alinhamento de expectativas. Foi um erro que eu fiz com a Kátia. Falei, Kátia, a gente vai fazer 6 em 7. Era essa a promessa lá do Érico. Vou fazer 6 em 7. Aí a gente faturou 89 mil, sei lá. Ela ficou frustrada. Cuidado, cara. É melhor você baixar a expectativa e superar do que você botar a expectativa lá em cima e não cumprir. Isso em tudo que você for fazer durante a negociação. Outra coisa em relação à expectativa, não queira fechar de qualquer jeito. Explica pro cara, eu vou precisar do seu tempo, eu vou precisar disso, vou precisar que você se dedique. Senão você fala assim, não, eu vou precisar de pouquinho do seu tempo, a gente vai só gravar o vídeo e depois vender. Aí depois você vai precisar do... Quantas vezes eu... Quem já lançou e já ouviu isso? Pô, tá difícil com o meu expert, ele não tem tempo, ele não dedica, não tá dedicado. É uma puta dor de cabeça. Por que que isso aconteceu? Não alinhou. Cara, eu preciso de você tanto tempo. Eu quero que você faça curso, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você seja a melhor fisioterapeuta do Brasil. Desde que eu comecei com a Kátia, ela já fez 2 pós-graduações e isso eu acertei, eu conversei com ela. Eu quero uma parceria de longo prazo, eu quero construir um negócio gigante. O dinheiro que a gente faturar no início não vai ser para botar no nosso bolso, a gente vai reinvestir na empresa. Eu quero criar uma empresa grande, é isso que você quer? Porque se não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Eu quero criar um negócio grande. Eu quero fazer um negócio que vai realmente ser disruptivo. Eu preciso do seu tempo, eu quero 100% do seu foco da dedicação. Eu vou vender a minha agência, eu já sabia. Eu quero que você saia desse seu negócio e a gente se dedique só até isso. E eu botei uma meta, mas para isso a gente vai botar tanto de faturamento para fazer. Deu erro, que no dia que a gente fechou, não vendeu. Mas depois, no longo prazo, deu certo. Mas a linha expectativa... Não é igual sobre a questão de percentagem também, é interessante você ver que... às vezes a pessoa quer fechar de qualquer jeito. Então, você fecha um 80-20... E você quer fechar mesmo porque você quer aquela pessoa é muito boa e você aceita ficar só com 20%, ou com 10%, ou com 5%, porque você acha que aquela oportunidade é muito boa, aquele cara é muito bom. Parece que você está ganhando no momento, mas no longo prazo você vai ficar insatisfeito. A primeira coisa que der errado, você pula fora. Mesma coisa quando você quer ganhar demais. Porra, eu sou fodão, tal, vou botar 80 para mim, 90 para mim, 10 para o outro. No longo prazo, esse cara vai ficar insatisfeito e vai embora. Todo mundo saiu perdendo. Oferece uma coisa justa, alinha expectativa, faz o negócio direito e fala mesmo. Um mindset legal, essa é boa para anotar também. Entra numa negociação disposto a perder. Às vezes, perder é ganhar. Às vezes, ganhar é perder. Quais são os problemas que podem ter? Visão sobre alinhamento e expectativa. O Rui queria isso aqui. Lá, uma equipe, um monte de gente trabalhando. Eu queria trabalhar na praia, virar surfista. Dá para ver pelo cabelo. A gente brigou por causa disso. Ele teve que me vender o sonho dele, porque eu entendi uma coisa muito importante na vida. Chama realidade. Valores. Às vezes, a pessoa não tem o mesmo valor seu. Aquela pessoa tem o mesmo valor que o seu. Um cara que é genial nessa questão de valores chama Elon Musk. Alguém já leu o livro dele? Esse cara é foda. Uma vez o funcionário dele estava tendo um filho. E num dia de uma reunião, ele falou: não posso ir na reunião porque meu filho está nascendo. O Elon Musk no outro dia mandou um e-mail: você está demitido. Você não tem prioridades na sua vida. Esse cara foi um babaca, foi um monstro. Um monte de gente pediu demissão. Mas ele deixou claro para a empresa toda que para ele, o trabalho é mais importante que a família. Tá certo ou tá errado? Como humano, talvez você pode imaginar. Tá errado, cara, é desumano. Como um cara que está construindo cultura empresarial, o cara é um gênio. Ele tirou o cara que não estava com a ideia da cultura e levou todo mundo que não concordou com aquilo para fora. Foi genial. Como é que eu resolvi no meu caso? A gente criou lá o nosso código de cultura, já está muito bem alinhado, nossos funcionários, nossa equipe, tá todo mundo com o nosso código de cultura. E a gente fez coach. Tem gente que faz coach. Todo mundo, não é só vendendo coach, não. Duas maneiras de conhecer seus sócios. Quando está tudo dando certo, todo mundo quer os créditos para você, o cara às vezes quer sair fora, eu que sou bom, e aí o cara vai embora. Ou quando está tudo dando errado. Meu irmão, está tudo dando errado, você com certeza vai saber a índole daquela pessoa. Dois jeitos para você descobrir se o cara está do seu lado mesmo. Jogando futebol e quando está alguma coisa dando errado ou certo na sua empresa. E vai dar certo e vai dar errado 100% das vezes. Tem uma lei que diz que se existe a possibilidade de uma coisa dar errado, vai dar errado. Já deu errado para mim várias vezes e eu conheci os meus sócios, queria deixar. Eles não vieram aqui hoje. A Kátia está escrevendo o livro dela. O Rui ficou fazendo o tráfego para o nosso lançamento do Ítalo, que vai acontecer no próximo mês. As solteiras se inscrevam. E o único que não estava trabalhando mesmo fui eu. Essa que eu falei antes. E quando der errado, você vai se sentir mal, você vai se sentir ruim, você vai se sentir um bosta. Mas você vai lembrar dessa frase aí, ó, eu não falei, só descobri 10 mil caminhos que não deram certo. Então, o que eu acredito? Que cada um de vocês que estão sentados aqui, vocês já deram certo. Vocês só não sabem ainda.
Gostou da palestra do Leandro Ladeira? Então não se esqueça de seguir a comunidade oficial do Firecast no Hotmart Sparkle e ouvir os episódios em primeira mão toda segunda. Aproveite para seguir nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro de todas as novidades do Fire Festival. No próximo episódio, você irá conferir o painel Innovation, com os podcasters Cris Dias, Ivan Mizanzuk, Vitor Parolin, Carol Rocha, Jéssica Greco e Gus Lanzetta. Até semana que vem!